professor Roberto, Marcelo Bandeira, do Departamento Hidroviário da Secretaria dos Transportes. Primeiro, a questão é quanto ao balanço total dos transportes, né, se está previsto, a gente já nas outras reuniões tinha comentado sobre os outros modos de transporte, né, a hidrovia e ferrovia, para você ter o total. Específico no questão aérea também, me veio a dúvida se também estão contemplados os aeroportos administrados pelo Estado, pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, da ESP. Tem alguns, o grosso está aí nesse da Infraero, mas também tem uma participação. E como o senhor comentou, que a ANAC, né, utiliza também de outros pequenos jatos, mas acho que no total de emissões eles também contribuem, né? Acho que talvez tenham que entrar aí, se for possível. A questão da hidrovia é a sardinha minha aqui, né? Por ter um maior potencial de participar aí para as reduções das emissões, a gente fica ansioso de nos vermos ali nos dados ali levantados.
Sem dúvida. Bom, a primeira parte eu acho que eu posso comentar algumas coisas, depois eu posso pedir ajuda da Gabriela e da Érica, né? Com relação aos outros modais, né, ferroviário, né, e mesmo hidroviário, né, isso não está contemplado no escopo desse nosso trabalho. Nós estamos em conversa com a CETESB, né, para ver se expandirmos as nossas atividades para incluir também esses outros modais, né, transporte ferroviário e o hidroviário. Eu entendo a sua ansiedade como, de uma certa forma, representante, né, do setor hidroviário, para ter esses dados e, de uma certa forma, se colocar como uma alternativa sustentável para transporte, para algumas situações, né? Não todas, logicamente, que não é uma alternativa geral. Mas isso, vamos dizer, está sendo consolidado, acho que em breve a gente vai ter esses dados, né, e a CETESB é que vai determinar, né, quando que eles vão ser publicados, tornados públicos, etc. Com relação à questão dos outros aeroportos e dos voos dos jatinhos, essa é uma preocupação que a gente tem. A gente está buscando, né, logicamente, dados, né, de atividade, que são, vamos dizer, a matéria-prima, né, para os inventários, né, de todos os setores. Nós estamos buscando os dados de atividade. Existe, vamos dizer, uma organização disponível, né, uma organização de dados menos disponível nessa área do que os voos regulares, a aviação civil, os dados da ANAC e da Infraero, né. No caso dos jatinhos, também, né, a gente vai tentar verificar qual a melhor forma, a partir, inclusive, né, dessa comparação dos dados da ANAC e da Infraero, como que a gente pode fazer uma estimativa, né, para incluir, né, simplesmente não deixar de fora. Mas a nossa expectativa, quer dizer, com os dados que a gente tem até agora, é que esses elementos, esses dois, né, eles não são, vamos dizer, tão importantes dentro do global. Quer dizer, dentro da margem de incerteza que a gente trabalha, talvez eles se incluam e se percam lá dentro dessa margem. Então, de qualquer forma, vai ser feito um esforço, mas se nós não conseguirmos todas as informações necessárias, eu acho que o dado, a estimativa que vamos obter, ela é representativa dentro da margem de incerteza que nós trabalhamos.
Os dados dos aeroportos do Estado, que já têm uma consolidação de dados, né, esses já estariam mais fáceis de ser incorporados.
Se a Érica ou a Gabriela querem falar alguma coisa? Ainda não responderam, Daes. Tá. A gente está, se você inclusive tiver um contato ou tiver um percurso mais fácil, por favor. Tá bom? Obrigado.
Roberto.
Pois não, Alfredo.
Alfredo Schwartz, estou representando a Única. A introdução do veículo flex no mercado traz uma complicação aí para fazer esse tipo de levantamento, na medida em que o usuário tem autonomia de mudar de um combustível para o outro, ou até fazer misturas, né? Como é que vocês estão pensando fazer essa partição de consumo de combustível? Porque existem diferenças muito importantes nessa metodologia que o IPCC recomenda.
Como, vamos dizer, uma particularidade, né, nacional, né, quer dizer, as metodologias gerais aí do IPCC acabam muitas vezes não sendo adequadas, né, quer dizer, a gente tem que particularizar. Nesse caso, nós estamos em discussão com o IEMA e com a própria CETESB, né, para, de uma certa forma, ter um enfoque comum, né, ao que está sendo feito também na emissão dos poluentes atmosféricos, né? Isso ainda está em discussão, Alfredo. Quer dizer, a gente que não tem ainda, vamos dizer, um procedimento consolidado. Eu até poderia passar, não sei se a Gabriela tem alguma coisa adicional, Érica. Não sei se o Lacava quer falar alguma coisa sobre isso. Acho que talvez seja importante.
Então, Alfredo, até para... Na verdade, o que a gente está tentando fazer, a partir não exatamente de um estudo do IEMA, tá? Como está colocado pelo professor Peixoto, na condição de IEMA, na verdade, é um grupo, né, que é composto aí por diversas entidades e que está propondo uma metodologia para elaboração do inventário nacional, que você deve ter tido conhecimento, inclusive foi lançado no mês passado, lá no Rio de Janeiro, pelo ministro do Meio Ambiente. Essa metodologia, ela foi discutida por diversos órgãos para tentar estabelecer aí, digamos assim, parametrizações para determinadas situações, uma vez que a gente não dispõe de dados muito confiáveis em algumas situações. No caso específico, e está aqui o Silvio do PT, talvez, eu não saberia te precisar exatamente o que foi feito, mas eu lembro que foi criado, acho que inclusive um estudo do IPT, não sei se... em que se fez um estudo que estabelecia qual era o momento de inflexão em que as pessoas passariam a usar álcool ou gasolina em função do preço. Tá? Só que, claro, depois toda essa emissão, claro, isso seria para estabelecer o fator de emissão, mas depois toda ela foi ajustada conforme o balanço energético, né? Ou seja, venda de gasolina e de álcool. Tá? Se você quiser saber mais detalhes de como foi aplicado isso aí, a gente pode discutir depois e olhar, inclusive porque a parte, digamos assim, explícita da metodologia está sendo escrita agora.
Eu acho que esse ponto que o Lacava levantou, acho que é importante, quer dizer, no caso de transportes, né, como a gente está dentro desse grande setor aí do volume 2 de energia, é possível fazer essa checagem, né, balanço de massa com os dados geral de consumo de combustível. Então, isso é uma guia para a gente poder fazer um controle de qualidade e avaliar essas premissas que estão sendo adotadas. Um exercício que a gente imaginou fazer, quer dizer, você pode, usando esse critério do preço, fazer no perfil, né, ao longo do tempo, anualmente, né, algumas considerações para a utilização, né, a proporção de utilização de gasolina ou álcool. Você pode acompanhar ao longo, mas isso varia também ao longo do ano, quer dizer, é um exercício que a gente acha que, do ponto de vista de custo-benefício, né, a gente acaba talvez não tendo um retorno interessante. Né? Considerando também essa possibilidade de balanço de massa, né, de a gente fazer a checagem com o dado geral de consumo de combustível. Silvio, quer comentar alguma coisa?
Na verdade, Alfredo, eu acho que isso não é dentro desse contexto aí de fazer o balanço, como ele é integrado ao longo de um ano, para você considerar essa divisão, aí, mesmo porque ao longo do ano, em função do preço, essa vai ter variações aí ao longo do tempo. Então, como está integrado dentro de um ano, você faz uma média ponderada. E além do que, no caso do IPCC, como você separa o que é geração automotiva, do que é produção. E no caso, também segundo o IPCC, se não considera emissão de proveniente de combustíveis renováveis, no caso o álcool ainda, é simplesmente fazer uma ponderação em função do consumo daquele ano. Lá. Acho que não tem grandes problemas aí. Não sei se ficou claro, mas...
Não, ficou. Só acho que A única dispõe de informações, inclusive até que gostaria de colocar à disposição, João, se pudermos colaborar aí nesse estudo, aí, sobre pesquisas de mercado, inclusive, sobre comportamento de consumidor e qual tem sido a tendência de uso. Eu acho que esse exercício, qual seria o ponto de indiferença ou ponto de inflexão, chamem como quiserem, aí, para o consumidor optar por um outro combustível, nós temos aí algumas informações que a gente poderia agregar ao estudo e talvez precisar melhor isso. Tá?
É. Acho que uma bela contribuição seria se fornecer os dados concretos aí que vêm provenientes da única e não aqueles que chegam só da ANP para fazer uma...
Eu acho que podemos dar uma olhada nisso aí, enfim, não quero criar complexidade, é só uma questão de tratar adequadamente o tema, só isso.
Obrigado. Eu acho que, não sei se foi ressaltado pelo João, talvez não nessa reunião, o que a gente imagina e que a orientação que a gente tem é que esse inventário, agora, né, com esse amparo legal, essa obrigatoriedade legal, da mesma forma que o inventário nacional, que está sendo colocado em consulta pública, acho que agora no final desse mês ou comecinho de maio, em algum momento, que eu não sei precisar, ele vai ser também colocado em consulta pública. E eu acho que esse é um processo interessante, quer dizer, o inventário, do jeito que está sendo feito, é sempre um primeiro chute, tentando ser o mais preciso possível. Mas é lógico que, muitas vezes, alguns setores ou algumas entidades que têm estudos e informações referentes, né, ao inventário, por algum motivo não acabam se envolvendo e, no processo de consulta pública, podem contribuir para que essa estimativa inicial possa ser aprimorada. Sejam, acho que imagino que isso é por aí, né?
É um documento que não vai ser criado definitivamente a portas fechadas, é um documento da nossa sociedade e pelo qual nós vamos responder e pretendemos mostrar até o nível de comprometimento do Estado de São Paulo diante desse assunto. E, aproveitando até as oportunidades, né, Roberto? Você teve aqui a contribuição do Marcelo, do Alfred. E eu queria lembrar que está aqui também o representante da ABAL, a indústria de alumínio, o Maurício, que também tem condições de contribuir para as estimativas do setor de produção de alumínio. Né? Então, uma vez publicado o documento feito pelo Roberto da MT com a melhor das intenções, quem seria o crítico do número gerado por ele? A ABAL. Então está aqui, a ABAL já critica já, né, ou já contribui para a elaboração desse número, né, para que a gente tenha uma informação consistente, correta, e até com relação à preocupação, que é uma delicadeza, sobre números setoriais. Né? A nossa preocupação é que essa informação seja setorial e não tenha um CNPJ atrás dela, ou seja, eu não quero dizer quem que é o emissor. Estou falando isso porque aqui no estado de São Paulo a gente só tem uma indústria do processo de produção de alumínio. Né? Então a gente vai ter que achar um jeito de consolidar essa informação com alguma outra, que a gente não quer. A gente quer gerar uma informação, mas não quer expor nenhum setor industrial, nenhum segmento, nenhum endereço à crítica. Sim, gerar uma informação que seja útil para o nosso governo, para fazer a gestão da política pública no estado de São Paulo. Então, esses contatos, né, são muito importantes e eu agradeço a todos por estar aqui, agradeço a exposição do professor Roberto. E aí a gente passa para a próxima, já chegaram a ciclo ambiental, já estavam aí, na verdade, só estava faltando o Marcos. E aí a próxima apresentação é feita pelas colegas da FUNCAT. Ontem eu estava lá sentado assistindo a exposição dos colegas e hoje, então, vem as meninas aqui para mostrar o que está sendo feito. Né? E, bom, eu passei dois dias lá vendo o que está sendo feito e elas têm 15 minutos. Não tem chance de vocês verem tudo o que está sendo feito. Né? Então, é uma pequena amostra, um trabalho fantástico. Então, as emissões de 94 a 2008. Né? Bom, as emissões são de 90 a 2008. Por que é de 94 a 2008? Por causa de mais satélite. O do MCT, o nacional, está igualzinho, né? Não tem diferença nenhuma. Então, essa é a ideia, é tirar do nacional, a fração correspondente ao estado de São Paulo.